agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar, aqui na Rádio USP. Com muita alegria, eu recebo essa pessoa que teve a sua infância. Ela é nascida em São Paulo, só que ela teve a sua infância lá na minha cidade, Guarulhos. Lá ela desenvolveu o seu lado esportista e também o lado artístico. Que alegria é receber Adriana Lessa, atriz, radialista, também locutora, cantora, apresentadora, dançarina e também esportista. Seu dia tem mais de 48 horas, né, Adriana? Tudo bem?
Tudo bem, prazer falar com você, prazer falar com seus ouvintes também. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado por você ter aceito.
Estamos todos na correria. Você falou do dia de 48 horas. Na verdade, a gente tem 49 e meio, né? Porque a gente tem que descansar também.
É verdade. Como que você concilia, né? Bom, você começou com a vida esportista. Você teve uma passagem significativa, principalmente no vôlei, né? Você defendeu o Clube Corinthians Paulista, você também fez parte da equipe de atletismo lá da cidade de Guarulhos, e aí você virou a sua vida para a área artística, né? Esse caminho artístico te chamou, né, Adriana?
Eu gostei muito disso, assim, sempre tive essa curiosidade. Eu fazia as brincadeiras quando criança, com o teatrinho dentro de casa, brincando também com grandes, maravilhosos programas que tinham televisivos para, na minha meninice, que foi muito importante também. Isso estimulou muito em mim, né? Claro que a leitura também que minha mãe fazia, isso também era muito importante. Mas ali no início da década de 80, eu também praticava esporte, como você falou, no Corinthians, que foi também uma época muito, muito, muito importante, da época da democracia corintiana. Verdade. Na qual eu também pude participar ali de muitas coisas, sem saber que estava participando disso, sabia que era algo muito importante, e digo que participava porque eu vivia nesse momento ali também, né? E participei também do esporte em Guarulhos. Mas depois teve um momento que a arte falou bem alto. Eu fiz um teste, fui aprovada. Logo depois fui representar o Brasil nos festivais da Europa e do Canadá. Voltando para o Brasil, eu tinha engordado 22 quilos, ainda menina. Precisava ser muito humilde comigo mesma para poder dar continuidade nos esportes. Mas também pensei no grupo no qual eu estava, no grupo artístico. E falei também, não posso perder esse trem da história, da minha história. E optei pelo trabalho artístico.
Que delícia, né? Você foi dirigida pelo Antunes Filho, né?
Isso.
A sua primeira peça foi o Macunaíma?
Sim, foram duas peças simultâneas. Macunaíma, mas a primeiríssima foi Macunaíma. E A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que nós fazíamos em São Paulo, no Centro de Pesquisa Teatral, no CPT, e depois viajamos com essa peça pelo exterior.
Bom, a primeira montagem da peça Macunaíma, pelo Antunes Filho, foi em 1978, com a Companhia Paulista de Teatro, CPT, grupo que depois viria a tornar-se aí um dos mais importantes no teatro brasileiro de vanguarda. Nessa montagem, inclusive, de Macunaíma, Antunes revoluciona também a relação dos atores com a narrativa, criando uma peça muito baseada no efeito de improvisação, em que as imagens vistas ganham tanta importância quanto ao texto narrativo, uma das obras-primas da nossa cultura brasileira.
Macunaíma fascinou, e ao luar se fez poema, mas ao filho encarnado toda maldição levou. Macunaíma.
Do teatro você foi para a TV, você tem presença marcante, né? Na década de 90, 91, a sua primeira participação foi em Araponga, na TV Globo. Depois você fez papéis aí impressionantes na minissérie Chiquinha Gonzaga, também na novela Terra Nostra. Do teatro para a TV. Como foi essa transição e o que você mais gosta, dos palcos ou da tela?
Olha, eu gosto de exercer minha função como intérprete, eu gosto, isso para mim é muito, muito importante, seja nos palcos, seja na tela, seja na rádio, né, falando com você, porque pode existir também radionovela, e como também eu já fiz alguns trabalhos com voz, né, para interpretação em voz, em audiolivro e audiosérie, mas... Ter a continuidade profissional, continuidade de trabalho, isso me alegra muito. E não foi assim, o começo na televisão não foi uma coisa tão convidativa, não me convidaram, né? Eu estava fazendo uma tentativa. No início dos anos 90, eu ainda fazia muitos filmes publicitários, depois que eu parei de viajar pelo mundo, trabalhei com Abelardo Figueiredo também, em teatro de revista, em alguns países da África, em navio. E voltando para o Brasil, eu fiz muitos filmes publicitários. Essa linguagem foi muito interessante conhecer também. E aí eu fiz uma participação. Quando eu falo participação, é ponta mesmo, viu? Não é que eu sou atriz convidada, participação especial, não. Comecei ali como uma pontinha, acreditando que através daquele trabalho que eu aceitei fazer, iriam parar para ver o meu trabalho. E não foi assim. Não foi assim. Aí eu entendi que esse trabalho eu não deveria aceitar mais, que não era por esse caminho. Eu acabei fazendo uma função da produtora de elenco, né, que precisava de uma atriz para cumprir aquele papel, e eu fiz simplesmente isso. Dali não surgiria nada, eu deveria buscar outros caminhos, né? Então, às vezes a gente fica esperando a oportunidade, mas a gente tem que fazer a oportunidade. Aí continuei seguindo no trabalho como atriz, em teatro, aí pula algum tempo, e em 96, 97, terminando de fazer a Extravaganza de direção do Abelardo Figueiredo, eu fui fazer, fiz um Gordo em Conquista, de José Maurício Maclini, com a direção de Sininho de Paula, e aí eu fiz uma participação em Cabaré Brasil, com a direção do Wolf Maia. Esse espetáculo já tinha sido apresentado no Rio de Janeiro e eu vou retornar para o Rio de Janeiro depois de ter ficado uma temporada curta em São Paulo. Aí eu falei muito, eu quero, 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 mas olha, a gente já se apresentou por lá, as pessoas já viram, não é novidade esse espetáculo. Eu falei, é sim, comigo é novidade, vou com vocês para o Rio. A gente se apresentou em Niterói, de Niterói fomos para o Rio, e ali, ainda em Niterói, eu comecei a fazer a minha visitação até o que hoje eles chamam de Estúdios Globo, né? Até o Projac. Eu ia a cada 2 dias levar material, tentar falar com produtores de elenco, que hoje são completamente outros produtores, completamente outras pessoas, né? Bem diferente. Foi assim que Jaime Monjardim estava voltando para a TV Globo, depois de um tempo na TV Manchete, e ele queria ter atores novos, diferentes, que já estivessem não trabalhando continuamente na TV Globo. Então, eu era uma delas. E foi assim que eu entrei em Chiquinha Gonzaga com a direção de Jaime Monjardim. Depois eu fiz um outro trabalho também muito significativo, que amei fazer. Chiquinha Gonzaga foi muito, muito importante. Depois fiz Terra Nostra, depois Aquarela do Brasil e depois O Clone. Todos esses trabalhos com a direção de Jaime Monjardim. Chiquinha Gonzaga, de Lauro César Muniz, direção de Jaime Monjardim, Terra Nostra, de Benedito Rui Barbosa, direção de Jaime Monjardim, direção geral, né? Aquarela do Brasil, de Lauro César Muniz também, direção de Jaime Monjardim. E até chegar nesse personagem que o Jaime falava sempre, que ele queria muito me ver num personagem que eu merecia fazer, que as pessoas iam parar para poder ver. Era importantíssimo que ele viu um talento em mim que ainda não tinha espaço no Brasil. E lembra que a gente está falando de um tempo ainda que não se colocavam muitos atores negros em vários personagens, né, na TV. Então, assim, ele me chamou para fazer O Clone, da autoria de Glória Pérez, fazendo a Deusa da Silva.
Pai, vamos esclarecer tudo agora, porque eu já sei que ela não é minha mãe.
Léo,
pai, ninguém mais me engana, eu já sei que ela não é minha mãe.
Léo, sabe o que eu
Olha, ninguém me engana mais, pai, ela não é minha mãe!
Diga a verdade, Obieiro.
Não, não é.
Eu falei, mãe, eu falei?
Ô, doutor, o que é isso? Agora o senhor pegou pesado.
Foi inseminação artificial.
E daí que foi uma inseminação? E daí? Só por causa disso ele não é meu filho? É isso que me bota doida, doutora Bielica? Me bota doida!
Deus,
você,
eu quero que
você é meu filho!
Para com isso, mãe!
Milagre de quarto, milagre!
Calma, calma,
calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma,
O interessante é que essa personagem deusa, o grande foco foi colocado nela somente depois, ali, na verdade, no auge da pandemia, lamentavelmente, com a situação trágica de George Floyd, que aí as pessoas começaram a olhar para a relação da pessoa preta, do homem e da mulher negra no nosso país. E aí falaram, nossa, deusa estava ali, acontecia isso com ela, né? Então muitas pessoas falaram. E isso aconteceu também na terceira reprise da novela, que foi em 2021.
Sim, poxa, é incrível isso. E você trazendo todo esse depoimento, porque assim, a maioria da população, né, hoje em dia com a internet, parece que se tornou mágico, né, esse caminho do estrelato, digamos assim, né? Porque você faz um vídeo, qualquer vídeo na internet e viraliza, né? Mas não, a arte, ela nos convida a nos olharmos e a nos desafiarmos. E foi exatamente isso que você fez, né? Você dando esse exemplo, né, para essa geração que está aí nos palcos aprendendo a seguir nessa profissão de ator, que não é nada fácil, precisa de realmente dedicação e acreditar em si mesmo, né, Adriana? E você fez isso, você correu atrás.
Sim, eu me via muito, meu desenvolvimento como pessoa também veio muito do esporte, né? Uhum. O trabalho de disciplina, de coletividade, isso foi muito importante para mim. E dentro da ACM, Associação Cristã de Moços, enquanto os meus pais saíam para trabalhar, nós tivemos a boa graça de estarmos ali associados a essa Associação Cristã de Moços, né? O esporte trouxe para mim essa possibilidade de mobilidade também física, que me ajudou também nos trabalhos de dança que eu fui fazendo. E quando não tinha trabalho como atriz, eu ia dançar. Nossa, não falo bailarina, falo dançarina. Quando não, porque eu não tinha formação clássica. Quando eu não tinha trabalho como dançarina, eu tentava fazer alguma locução. Quando não tinha trabalho como locução, eu voltava para fazer um outro trabalho. Foi assim que eu fui atuando no cinema, em filmes publicitários, em curtas-metragens, que também foram exercícios bons para mim. Aí eu participei lá em 99 de Papel e Água, de Michel Tchikhomiroff, que foi muito importante. O Samba Mandou Me Chamar, de Sérgio Zeigler e Vitor Ângelo. A Massa Que Elas Gostam, que foi muito premiado, do Fernando Koster. Participei de um longa-metragem do Guilherme de Almeida Prado, A Hora Mágica, também. Um curta de Ricardo Van Steen, Com Que Roupa, que eu cantava também, no curta-metragem, que foi para ele fazer captar recursos para o longa. Não participei do longa, e também, que não foi nessa sequência, eu participei de Capitalismo Selvagem, uma participação do cinema filme de André Klotzel. Anterior àqueles trabalhos na televisão, que nós falamos, bem mais conhecidos pelo grande público, eu ia fazendo esses outros trabalhos que eu falei agora do cinema, e também ia fazendo outros que eu comecei anteriormente na TV, que as pessoas acham que a gente chega pronto, né? Como você havia comentado sobre o trabalho hoje em dia, das redes sociais, né? Trabalhos, filmes, vídeos que viralizam porque as pessoas consomem, né? E, enfim, as pessoas às vezes falam, e cadê aquele outro artista que sumiu? A gente segue fazendo os trabalhos, mas não está o foco não está em nós, né? Mas, no entanto, a gente segue fazendo o trabalho. Fiquei aí 5 anos, de 2019 até 2023, realizando uma série dentro da Globoplay, um produto para a Globoplay, as organizações Globo, chamado Bugados. Né, as pessoas não me viram, mas quem tem filho pequeno me viu ali. As crianças que trabalhavam conosco eram pequenininhas. Uma delas já, no final de tudo, entrou na faculdade verdadeiramente e cresceram e acabou a temporada. 5 anos, então imagina. Eu fiz para o Spotify um trabalho novo da Warner DC, Batman Despertar, e eu era mãe do Batman. Olha que importante. Batman Despertar e também o audiobook Ímpar, que eu faço, participo de 2 poemas nesse audiobook interessantíssimo, de Gilberto Golmar. E também, antes disso, na televisão, eu trabalhei em Retrato de Mulher, fui apresentadora na MTV, participei de Comédia Sim. da Vida Privada, de João Falcão, a direção de João Falcão, Alma de Pedra na TV Record, Luiz Antônio Piá, fui apresentadora, co-apresentadora do programa Supermarket na TV Bandeirantes, em, Sim, entre 96 e 97, participei também de Desafio de Elias na TV Record, Você Decide na TV Globo, Telecurso 2000 por 2 anos, é e aí vem o que as pessoas mais conheceram, né?
Incrível.
Fora o teatro.
Fora o teatro, exatamente. Mas é incrível, né? Como você fez bastante coisa e você foi se reciclando ao longo do caminhar, a versatilidade na comunicação, porque o teatro tem um modo de comunicar, o cinema, a TV, a locução, a apresentação, que você também é mestre de cerimônia para fazer aí os cerimoniais. Então, essa riqueza de comunicar, né? Como isso é importante, não?
Sim, e tive também, até podem ver na minha rede social, já que a gente está falando disso também, no Instagram, Adriana Lessa Oficial, tem o Facebook também, e ali eu fiz um vídeo que eu digo que eu tive a graça de representar personagens muito significativos e potentes, que trouxeram reflexões para mim e também para o meu entorno. Então são essas personagens que mexem comigo, me movem, me acrescentam, sabe? Isso é muito, muito importante. E a comunicação é isso, né? Trazer a reflexão para todos nós. Entretenimento também. Mas eu quero fazer um diferencial, né, para a minha vida. Não é, é importante ganhar o dinheiro? Trabalhar pelo dinheiro, claro que é importante, porque precisamos da mais-valia para pagar as nossas contas. Mas fazer as boas opções, né, as boas escolhas também faz diferença. Isso é muito, muito importante.
Exatamente. E é justamente você estar centrada em você mesma, você estar bem consigo mesmo para você poder abrir aí as oportunidades, como você abriu ao longo da sua trajetória. E a música? Como surgiu a música na sua vida? Porque a gente vai ouvir aqui uma canção gravada agora aqui por você, né, Dri? Como que aconteceu? Como surgiu a música na sua vida?
Eu sempre gostei de música, de ouvir música, de brincar com a música, dançando música. E como eu falei lá em 93, quando eu voltei para o Brasil, eu participei de uma campanha muito grande para que escolhessem 2 apresentadores para a MTV. Cazé Peçanha foi escolhido e eu também. No entanto, ainda nessa relação histórica que temos, esses resquícios que temos, sim, escravocratas no nosso país, eu fui dispensada da MTV de uma forma bem desagradável, assim como Rita, anterior a mim, foi dispensada. A gente não tem muito tempo aqui para falar sobre isso, mas busquem na rede de pesquisa que vocês vão entender o que eu estou falando. E saí da MTV, a forma como aconteceu fez com que eu ficasse deprimida, com que eu não conseguisse falar. Eu saí a pus do meu ouvido, eu somatizei, não consegui ouvir direito, parei de ouvir música. Isso foi muito ruim para mim. Mas eu precisava continuar, a vida continuava. Muito jovem, 23 anos, 24 anos, eu falava, não posso passar por isso. Eu tenho que seguir, tenho que continuar. E aí eu fiquei brava um pouco com a música. Mas não era a música culpada, e sim o ser humano, né? E ao mesmo tempo, eu precisava perdoar essa situação para continuar vivendo, senão eu ia viver amargurada? Não posso. Nem agora eu quero viver amargurada, depois de 30 anos, não posso também. Mais de 30 anos, né? Meu pai sempre cantarolava em casa, minha mãe cantarolava também, e ouvindo música, participei de musicais, e participando de musicais, mas voltando para a relação da MTV, essa tristeza foi tão atroz para mim, tão avassaladora, sem saber de nada, um colega chamado PMC, um rapper chamado PMC de Minas Gerais, me fez o convite, porque ele me conheceu através da MTV, para que eu participasse do trabalho dele. Eu falei, mas eu tô passando por um momento muito triste na minha vida. Não, mas, poxa, eu sinto muito, Adriana. Eu falei, mas eu não tô à vontade para poder cantar. Eu tô triste, eu vou falar de coisas tristes. Ele falou, mas eu quero você. Você do jeito que você é, para poder fazer esse trabalho. Aí eu falei, ok. Aí eu fiz uma frase na música dele, chamada Pai Celestial.
Minha revolta é demais, meu Deus. Eu te imploro, meu pai, me abençoe. Minha revolta é demais, meu Deus, me perdoe. Eu te imploro, meu pai, por favor, me abençoe.
Imploro ao Pai Celestial.
essa música se tornou também, a gente considera, né, os colegas consideram, como também um dos clássicos do rap nacional, chamada Paz Celestial, do PMC, produção do DJ Rafa Santoro. A partir daí, me convidaram para outra participação em rap, e depois em outra no rap. Fiz algumas participações outras, em grupos também musicais. E um amigo meu, o tempo passou, um amigo meu me chamou para participar, Eli Preto Original, do grupo DMN de rap, junto com o DJ Hélio Branco, me convidaram para participar do SP Hip Hop All Stars, que reuniam 31 rappers, MCs, para que cantassem. Eu fui convidada também, eu fazia uma participação especial, eu fiquei toda feliz que eu sempre quis ser uma participação especial. Me convidaram, participei da Cypher 4. Nesse momento, Eli Preto Original estava fazendo também um projeto e falou: caramba, o DJ Hélio Branco fez esse projeto no rap para chamar a old school, a velha guarda, para que os amigos pudessem estar em movimento musical. Eli Preto Original, quero chamar meus amigos também, reunindo esses artistas, para que também desenvolvam seu talento musical através do funk, o funk que nós conhecemos. E aí ele produziu essa música chamada Funk Bambora, que está no projeto Funkstas, que também tem pessoas maravilhosas, incríveis. Alambit também está nessa produção. E logo mais está saindo um vinil colorido. Olha que vintage, olha que old school maravilhoso. Está saindo daqui a pouquinho. Nós estivemos presencialmente na fábrica, na feitura do bebê, do vinil. E logo mais vai sair aí esse vinil em edição limitada. E foi feito esse trabalho no projeto Funkstas, chamado Funk Bambora. Hey DJ, o ritmo é envolvente, então não pare. Você tá curtindo o som? Sabe que é bom? Shake the body.
Hey DJ, o ritmo é envolvente, então não pare. Quem tá curtindo o som sabe que é bom. Shake the body. Impossível cê ficar de fora, então vem. Não adianta se fazer de bad boy, meu bem. Tem quem tá com cara de mal, que é cheio de marripau, estilo os cachorrão.
Au, au, au.
Na moral, vai ter que ser mais humilde, admitir que é da hora dançar no funk original, bora. A gente sabe como faz, tá no DNA. Nossa arte foi naturalmente enxuar. E quem conhece não esquece, então cola sem estresse. Quem não sabe, a gente ensina que o dom já floresce. Cresce. A empolgante atmosfera que é tão mágica. Todo mundo agita e põe o seu talento em prática, tá? Você bem paciente, mas esse não demora. Vem cá, soma, dança no funk bom, bora.
Toca aquele funk do bom, que eu chamo refrão.
Funk, 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 funk bom, bora.
Vem curtir comigo esse som, que eu te mostro funk, funk, como
funk,
é bom.
Funk, 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 funk bom, bora.
Toca aquele funk do bom, que eu chamo refrão.
Funk bom, bora.
Curte comigo esse som que eu te mostro como é bom.
Funk, 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 bom, bora. O nosso corpo fala, ele se move e protesta. Sem usar palavra, grita e se manifesta. Na festa contesta, tristeza se solta. Contamina o ar e tudo à sua volta. Se enche de amor e o calor do meu cântico. Esquenta corações nesse meu tema romântico. Lembrando as rainhas, sim, as divas do som. Me inspiraram a cantar e me expressar como sou. Lembrando os hits que eu vi e aprendi de criança. A mostrar a nossa força com estilo na dança. Dandara guerreira conquistando o espaço. Heroína no universo, mulher de aço. Aumenta o som e se liga nessa aqui. Eu não vou mentir, falo sério, vem pra tu sentir a energia que emana desse bounce agora. Funk estás na rima, vambora.
Que lindo, Dri, que lindo. Muito bom mesmo. Poxa vida. Parabéns, Dri, parabéns por esse trabalho, por essa luta, por você ser também esse exemplo para as gerações, exemplo de mulher, de acreditar na força. E a arte une, né, Adriana? A arte une, né?
Sim.
E depois desse trabalho que a gente está ouvindo aqui, planos para o futuro, mas no caminho musical.
Algo nesse sentido, olha, eu gravei um CD com músicas que eram liberadas para o público, de domínio público. Eu gravei um CD com 8 músicas. Isso foi gravado no início dos anos 2000. E nunca coloquei na rua. Eu queria saber e me experimentar do meu jeito, sem ter uma, na época, né, uma gravadora falando que eu deveria se gravar ou não. Eu queria saber como é que poderia ser essa impressão musical comigo. E eu não dei continuidade porque fiquei fazendo esses outros trabalhos. Talvez seja um momento agora, né, também, ainda mais tendo essa sendo impulsionada, né, por esses queridos amigos aí nesse trabalho musical que eu tenho feito atualmente, tanto do SP Hip Hop All Stars, e devo dizer aqui, elevo o meu pensamento a DJ Hélio Branco, porque ele faleceu, assim como DJ QAP, que também faleceu, e agradeço muito a eles e a Eli Preto Original. A continuidade pode acontecer. Paralelo ao trabalho musical e ao trabalho de intérprete como atriz, logo mais estarei em João Pessoa, no Teatro Paulo Pontes, fazendo um musical sobre a vida de Zé Ramalho, no espetáculo Admirável Sertão de Zé Ramalho. Não é uma biografia, mas é um trabalho musicado sobre todas as músicas e a obra e a vida dele.
Nossa, que demais! E depois você vai andar o país com esse espetáculo?
Sim, a gente vai fazer Belém na outra semana, sempre aos finais de semana. A gente faz agora João Pessoa, depois no outro final de semana Belém, no Teatro da Paz, depois no outro final de semana Manaus, depois em maio Recife, depois em Campina Grande, aí a gente vai seguindo, né? Depois vai fazer até Salvador também.
Sudeste?
Ainda não.
Ah, Adriana.
Mas eu tô bem animada para que aconteça. E acontecendo, eu espero poder voltar aqui.
Por favor.
Para poder convidar você, que já está convidado, e também os seus ouvintes aqui. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, de eu estar aqui falando com você e com seus ouvintes todos.
Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigado por você estar com a gente. A você que está nos ouvindo aí em João Pessoa, neste final de semana, portanto, vocês estarão aí com a Adriana Lessa e esse belo trabalho falando do Zé Ramalho. Pô, eu sou fã do Zé Ramalho. Sou fã da Adriana e, como nada é por acaso, eu sempre quis conversar com você. Adriana, esse programa está no ar há 12 anos. Comigo já são 7 anos.
E eu sempre... Parabéns.
Obrigado, muito obrigado. E eu sempre quis conversar com você. E eu não tinha, eu não tinha como, eu não tinha o seu contato, eu não tinha como entrar em contato com você, eu não sabia como fazer isso. Procurei no passado, não consegui. E até que o universo foi tão maravilhoso comigo, que nós nos encontramos num estúdio de dublagem aqui em São Paulo, e aí eu consegui conversar com você, e você, com toda a sua generosidade, com toda a sua simpatia e a sua grandeza, a gente trocou contato e hoje estamos aqui juntos. Então eu só tenho que te agradecer por ser quem você é. Muito obrigado.
Ah, Cido, muito obrigada. E você fazendo a menção, eu também agradeço, então, ao estúdio Unisom, a Ulisses, que proporcionou também essa conexão entre nós.
Exatamente.
Eu sou uma dubladora iniciante, né? E fico muito feliz, espero poder realizar esse exercício dessa arte para poder me tornar ainda melhor.
Ah, eu tenho certeza, em breve vamos acompanhar personagens aí através da sua interpretação e da sua linda voz. Adriana Lessa, que honra falar com você, viu?
Obrigada, honra e alegria minha. Muito obrigada pela oportunidade e por esse papo aqui.
Pensamento sólido, o verso incendeia. Não tente construir o seu castelo na areia. Não tente sabotar meu plano inutilmente. Mudança agora, tipo, é daqui pra frente.
Daqui pra frente.
Nunca foi fácil aí, pra nós é assim. Em morte violento, tiro não é de festim.
Não.
A ira toma conta, contagia constante. Cansado de ser visto preto insignificante. É determinante o preconceito de cor. A conta bancária, o status de seu valor. Sistema lixo não é brincadeira. Terroriza, te escraviza de qualquer maneira.
Qualquer maneira.
Soldado pronto pro confronto, pra guerra. Os Black Panthers relevantes dessa nova era. Revolução com o meu rap Cipan. Se não mudar meu hoje, o que será do amanhã?
Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar.
Marcha, soldado.
Vai.
vai sem lamentar. Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar.
O sistema branco quer nos aniquilar.
O povo preto injustiçado não está satisfeito. É a realidade dos caminhos estreitos. A neurose é tanta, eu quero logo extravasar. Eu chego a me tremer pra me conter, pra não pirar. Necessitamos, sempre fomos otimistas. Lutamos por uma sociedade antirracista. Não aceito coisas que eu não posso mudar. Mudo todas as coisas que eu não posso aceitar. Relógio corre, a gente tipo aí nem vê. Começamos a morrer de imediato ao nascer. Agora é o momento de se unir e se erguer. Criar a base sólida e gritar
4P.
Ter resistência, violência ao povo. Construindo nosso orgulho, mandando no jogo. Lessa dirigindo em uma via expressa. De olho no futuro, a ideia é essa.
Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar.
Marcha, soldado,
vai sem lamentar. Avante sempre pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar.
Sistema branco quer nos aniquilar.
Última porção de amor no peito. Sinto que não tenho mais defeito. Perfeito, bora lá fazer negócio. Não queira ser meu sócio. Um pra você, mil pra mim. Achou ruim, pense bem o que cê pode fazer. Mil e um pra mim, nada pra você. Falou demais, meu rapaz, então vai se fuder. Tolerante com os Pinóquio, nunca. Cansado de viver, moqueado em espelunca. Não domo medo, desejo reprimido. Serviçal eterno, estresse comprimido. Dominando a regra desse mundo louco. Aprendendo a dar o troco. Me libertando da algema, sua opinião.
Que não vale nada.
Nasce um vilão.
Avante, segue pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar.
Marcha, soldado,
vai sem lamentar. Avante, segue pra frente. Fique ligeiro, eles não gostam da gente. Caiu a meta, agora é se levantar.
Sistema branco quer nos aniquilar.
Eles não gostam da gente.
Marcha, soldado.
Avante, segue pra frente. Caiu a meta, agora é se levantar.
Sistema branco quer nos aniquilar.
De Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.